geralmente o profissional que entende um pouco de ciência de dados e do mercado financeiro, eu acho que geralmente aparece muita oportunidade. Então foi, eu acho, o meu caso que o pessoal da 20 Partners, que era inclusive um contato que eu tive no Itaú Asset, meu chefe, ele foi para 20 Partners e acabou me chamando, uma oportunidade que eu não podia recusar, que era perfeita.
Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Neste episódio, trazemos a vocês a entrevista que fizemos com o Lucas Leme Santos, que é Quant na 20 Partners. A 20 é uma empresa de fundos de investimento brasileira fundada em 2009. Hoje, ela é listada na Nasdaq, que é a bolsa de valores americana focada em empresas de tecnologia. Essa entrevista rolou durante a PMF Week e foi conduzida pelo Vitor, Lucas e Arthur. Nosso convidado nos contou o que fez para chegar ao cargo de Quant sendo tão jovem, como é seu dia a dia e várias curiosidades da atuação de um quant na prática. Bora lá?
Pessoal, para falar de análise quantitativa, para falar de ferramenta estatística, de programação, de ciência de dados, até de modelos econométricos no mercado financeiro, vamos trazer um convidado especial, ele que vem lá da 20 Partners, para falar da análise.
Vitor.
O Lucas Leme. Opa, vamos lá.
Não, só queria ressaltar aqui que só pelo nome, pessoal, acho que a palestra já se torna mais interessante. Com vocês, Lucas Leme.
Boa noite, pessoal. Queria agradecer bastante a Trade com Dados pelo convite e todo mundo que está assistindo. Muito obrigado.
A gente que agradece, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Manda nosso agradecimento também para o pessoal lá da 20, né, que está começando com essa iniciativa agora orientada a dados, de análise quantitativa. E acho que certamente vai servir como uma ótima referência para o pessoal que quer entrar na área.
Que inclusive, pessoal, queria ressaltar aí para vocês, já senta o dedo quente aí nas perguntas para a gente conseguir mandar para o Lucas aqui. Então essa é a hora de fazer o chat bombar e mandar um monte de pergunta aí para ele.
Ô Lucas da Trading, cuidado, cara, porque eu estava conversando com o Leme antes, eu tinha falado, cara, não se preocupa, ninguém vai te colocar aqui em saia justa, e perguntar qual modelo de machine learning você usa, como você faz a otimização. Então,
vale ressaltar isso, pessoal.
Não pode passar tantos detalhes.
Ele não vai contar nenhum segredo para você ficar rico, a não ser que você entre lá trabalhar com ele, tá? Mas além disso, ele pode falar o que vocês perguntarem.
Lucas Leme, tudo bem, cara? Ó, quando a gente começa, eu tinha falado para você, né? Tradicionalmente, quando a gente recebe nossos convidados aqui, a gente começa com aquela pergunta clássica. Conta para o pessoal quem que é o Lucas, fala um pouquinho da sua trajetória, como você chegou hoje aí onde você está.
Ok, legal. Bom, eu sou analista quantitativo, eu atualmente trabalho na 20 Partners. Acho que antes de começar a minha introdução, acho que eu vou falar brevemente sobre a 20 Partners, para quem não conhece. A 20 é basicamente uma gestora de fundos, e é uma das maiores gestoras de fundos independentes do Brasil, e conta com cerca de 63 bilhões de reais sob gestão. Inclusive, nós temos até capital aberto na Nasdaq, que é a Bolsa de Empresas de Tecnologia dos Estados Unidos. E também nós temos uma grade de produtos bastante diversa. Tem desde fundos de crédito, private equity, real estate e alguns ativos mais líquidos como fundos multimercados e de ações. E mais recentemente nós temos algumas iniciativas mais voltadas a finanças quantitativas e ciência de dados. Que acho que eu posso depois detalhar mais com as perguntas. Bom, acho que falando um pouco sobre mim, eu sou engenheiro da computação. Eu formado pela PoliUSP, a Escola Politécnica da USP. E desde pequeno eu sempre tive bastante interesse em computação. Acho que eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha uns 8, 9 anos. E eu sempre gostava de fuçar muito no meu computador. Eu ficava instalando algum programinha, mexia nas peças, que na minha cabeça eu deixava o computador mais rápido. Só que na prática eu quebrava o computador e meus pais ficavam bravos. Então desde pequeno eu tinha esse interesse por entender como era o funcionamento de um computador. Então isso acabou me levando a ter esse interesse em computação E eu acabei entrando na, ingressando na Poli para fazer engenharia da computação. E logo que eu entrei na Poli, eu me deparei com um universo gigantesco. Porque além das aulas que já é esperado que você vai ter em uma faculdade de engenharia, existiam diversos grupos de extensão, que são basicamente grupos que os alunos se reúnem para estudar algum tópico de interesse. Então tinha desde grupo que o pessoal fazia robozinho de luta, grupo de aviação, de foguete, tinha infinitos grupos. E logo de cara eu me interessei por um grupo que é o Turing-USP, que é o grupo de inteligência artificial da USP. Então é basicamente um grupo de alunos que focavam os estudos em inteligência artificial. Então a gente estudava bastante ciência de dados, envolvendo processamento de linguagem natural, visão computacional, aprendizado por reforço e finanças quantitativas, que a gente basicamente focava em aplicar dados no mercado financeiro. E uma coisa também engraçada é que quando eu entrei na Poli, eu vi que tinha três principais caminhos que o pessoal trilhava depois de formada. Um, o pessoal ia fazer engenharia de fato, trabalhar com engenharia. O outro grupo, o pessoal ia trabalhar com consultoria. E tinha um grupo que ia trabalhar com o mercado financeiro. Daí, quando eu vi que tinha um grupo de inteligência artificial que estudava finanças quantitativas, eu vi, é uma oportunidade de eu diversificar minha carreira, né? Então, eu podia tanto estudar a parte mais de computação, que envolvia mais inteligência artificial, quanto essa parte do mercado financeiro, com essa parte de finanças quantitativas. E logo quando eu ingressei, eu acabei tendo a oportunidade de liderar essa mini área de finanças quantitativas, que tinha cerca de 10 alunos, e a gente se reunia semanalmente para estudar finanças quantitativas. Então, a gente fazia diversos códigos em Python, e sempre tinha alguns projetinhos pequenos que nós realizávamos, e conforme o Arthur estava comentando, a gente tinha um foco muito grande em publicar todos os nossos códigos e projetos no GitHub e no Medium. Então, no GitHub, nós publicávamos as nossas bibliotecas, e no Medium, a gente fazia um resumo do que foi o projeto para o público também acompanhar esse projeto. E a gente tinha o foco de sempre publicar em português, porque falta bastante conteúdo dessa de finanças quantitativas e ciência de dados em português. Um foco também que a gente tinha bem forte era a implementação de papers. Então, a gente estudava bastante artigos científicos de estratégias de investimentos e a gente basicamente tentava replicar. Daí, uma vez que a gente replicou e conseguiu replicar os resultados, a gente tentava aprimorar o resultado. Então, acho que um exemplo é a estratégia de momentum, que é uma estratégia de tendência, né? Que existe um paper chamado Time Series Momentum, do Moskowitz. Então, ele tem um paper de 60 páginas que ele descreve como funciona a estratégia. Então, a gente implementou esse paper e a gente foi aprimorando esse paper com algumas outras ideias que nós tínhamos ao longo do caminho. E algo bacana também de estar num grupo de estudantes foi que a gente também... E a gente começou esses estudos mais ou menos em 2019 e acho que não tinha muitos grupos de estudos de finanças quantitativas. Então, a gente acabava tendo muita abertura com gestores e bancos de investimentos que buscavam alunos com esse interesse. Então, a gente tinha bastante contato com a Giant Steps, Pandora, BTG, JP Morgan e diversas outras instituições. Que isso foi fundamental para fazer networking e também para receber mentoria, né? Geralmente, quando você está estudando por conta própria, você não tem muito um guia. Então, quando você tem uma instituição ou alguém como você já trade com dados, você tem alguém para te ajudar a trilhar esse caminho para estudar finanças quantitativas. E toda essa experiência que eu tive com os meus colegas facilitou bastante a minha entrada no mercado de trabalho. E o meu curso ele tinha um formato um pouco diferente, que é um curso quadrimestral. Então, eu basicamente fazia 4 meses de aula, depois 4 meses de estágio, então eu ficava intercalando. Daí, isso é bem legal, porque eu pude 3 estágios no total, e eu aprendi desde desenvolvimento web, engenharia de dados, bastante de computação em nuvem, finanças quantitativas e ciência de dados. E acho que eu posso descrever rapidamente algumas empresas que eu passei. A primeira foi a Tactile, é uma empresa basicamente de desenvolvimento de aplicativos web e mobile. Daí uma coisa que eu aprendi lá que foi muito valiosa foi o GitHub. Então, o Git é legal que você aprende a fazer código colaborativo. Então, além de você fazer um código que o computador entenda, você tem que fazer um código que os seus colegas entendam. Então, você tem que fazer um código de boa qualidade, né? Então, eu aprendi bastante sobre Git. Eu também tive uma passagem no BTG Pactual. Lá eu trabalhei com engenharia de dados. Então, Eu basicamente processava e automatizava pipelines de grandes bases de dados. Então, usava bastante Pandas, Spark, que é basicamente uma biblioteca de dados para processamento de grandes bases. É um Pandas um pouco mais tunado. Eu também utilizava bastante AWS. E no meu último estágio, tem uma história um pouco mais interessante, que eu participei de um hackathon de otimização de investimentos do Itaú Asset. Então lá a gente tinha basicamente um desafio que era fazer a otimização de uma carteira com um modelo de média variância do Mark Waits, só que a gente não podia utilizar nenhuma biblioteca pronta. Então a gente tinha que fazer na unha com NumPy. Então eu acabei ganhando esse hackathon com alguns colegas do Turing USP, daí eu recebi a oportunidade de fazer um estágio lá no Itaú Asset. Acho que esse foi de longe um dos melhores estágios para mim, porque eu aprendi muito. Então, eu aprendi desde a realizar a construção de estratégias de investimentos, fazer modelagem de matrizes de covariância, que é algo muito específico, e também como fazer uma análise robusta de estratégias de investimentos. E, por fim, que é algo, acho que tem muito valor, mas acho que talvez falte um pouco de parte de modelagem, que eu fazia interfaces gráficas para apresentar os resultados dos nossos modelos. Então, geralmente, tem alguns stakeholders na empresa. E você tem que apresentar de uma forma que o stakeholder entenda aquele modelo complexo que você fez. Então, tinha que criar alguma interface gráfica para apresentar os resultados dos nossos projetos. E mais recentemente, no ano passado, no meu último ano de graduação, eu acabei sendo efetivado na Stone para trabalhar apenas com ciência de dados. Então, eu fugi um pouco do mercado financeiro. E eu trabalhei basicamente com análise de fraudes. Então, eu basicamente usava processamento de linguagem natural para fazer análise de fraude do site dos nossos clientes. Mas eu fiquei pouco tempo na Estônia, fiquei 4 meses, que eu acho que, geralmente, o profissional que entende um pouco de ciência de dados e do mercado financeiro, eu acho que, geralmente, aparece muita oportunidade. Então, foi, eu acho, o meu caso que o pessoal da Vinci Partners, que era, inclusive, um contato que eu tive no Itaú Asset, do meu chefe, ele foi para a Vinci Partners e acabou me chamando uma oportunidade que eu não pude recusar, que era perfeita. Que é onde eu estou atualmente, na 20 Partners, e num fundo quantitativo que nós estamos lançando ainda.
Ô, pessoal, acho que de imediato aqui dá para vocês entenderem o seguinte, tá? A gente tem aqui um convidado ilustre que é exatamente aquele que eu falei que enquanto um estava dormindo, o outro estava assistindo TV, ele estava estudando, entendeu? Para o vestibular. Então não é à toa que ele foi para a Poli. E eu acho que vocês têm que aproveitar e mandar perguntas aí para ele. Tem algumas já aqui, Lucas. E eu acho que a gente pode começar com uma aqui interessante do Johnny, que é o seguinte: ele falou assim, Lucas, você acha que os algoritmos de ciência de dados é praticamente inútil na vida de um trader? Ou melhor, praticamente útil na vida de um trader? Coisas como regressões de preços e classificação de ativos usa-se no dia a dia?
Eu acho que esses modelos mais tradicionais de ciência de dados, eles podem ser bastante utilizados também para você fazer classificação e regressão, mas eles têm uma utilidade muito maior para você fazer processamento, às vezes, de dados alternativos. Acho que tem até um exemplo do meu TCC, que eu fiz o meu TCC em análise de sentimentos. Então, eu basicamente usei uma rede neural para processar dados textuais de notícias do mercado financeiro. Era o modelo que ele fazia análise de sentimento. Então, ele via se a notícia tinha um sentimento positivo, negativo ou neutro. E daí, esses modelos mais tradicionais de ciência de dados, acho que eles têm uma aplicação muito forte nesses dados alternativos. Então, você pode processar, por exemplo, uma quantidade massiva de notícias para, no fim, você dar essa informação: ah, o sentimento médio do mercado é X. Daí, alguém, um trader, pode tomar uma decisão mais assertiva, visto que ele tem uma maior quantidade de informação.
Cara, é muito interessante porque muita gente aqui tem talvez aquela falácia assim de pensar, putz, eu vou usar para prever o preço aqui da Petrobras. E aí esse insight que você traz é muito interessante, né? Porque na nossa formação do Python para o mercado financeiro, a gente tem um módulo de dados alternativos. E é exatamente nesse sentido. Você não precisa usar todos os modelos e todo o poder computacional que você tem só para o preço em si, né? Ele por ele mesmo, mas outras coisas combinadas que vão culminar numa explicabilidade um pouco melhor daquele preço do
Ô
ativo, né? Da
Lucas,
oscilação.
eu lembro daquela visita que eu fiz lá para o pessoal da Giant Steps há muito tempo atrás, quando eles eram Visa ainda. Não sei se você lembra dessa época. Antes era Visa Investimentos, depois virou Giant Steps. E aí eu estava conversando com ele sobre a utilização de machine learning. Eles falaram algo assim, exatamente nessa linha. Que às vezes o pessoal vê o machine learning e pensa, ah, vocês vão prever preço? Mas, cara, que prever preço não faz muito sentido pela natureza, né?
Sim.
Aleatória, né? Quase browniana ali do comportamento do preço. Então, faz mais sentido utilizar para outras coisas, né? Tipo, o momento de entrar, o momento de sair, questões de liquidez, de microestrutura de mercado. Aí faz mais sentido usar o machine learning, com sucesso. Inclusive, a obra do professor Ernest Pitchain, né? Ela é repleta de várias utilizações de machine learning. Inclusive, na verdade, a gente mostrou aqui o Hierarchical Risk Parity. É um uso também de machine learning, que é uma segmentação, é uma clusterização feita para depois otimizar, né?
Exatamente. Você não utiliza diretamente para prever um preço. Você faz a alocação, que você tenta entender a estrutura dos ativos, a relação entre eles, e acaba sendo mais fácil do que você usar, por exemplo, uma rede neural para prever preço, que geralmente é um pouco difícil.
Difícil tanto de usar como de implantar, né?
Exatamente.
A gente conversou com o Lobianco uma vez e ele falou, cara, assim, é muito difícil por causa das violações desses parâmetros estatísticos, tal, tal, tal. Mas eu sei que tem pessoas XYZ que estão tentando e estão vendo se em algum momento dá certo. Vocês chegaram a tentar algo nessa linha?
A princípio não, é que os dados do mercado financeiro... eles constantemente eles alteram os comportamentos deles. Por exemplo, geralmente o desvio padrão ele tende a mudar ao longo do tempo e muitos modelos assumem esse comportamento vai continuar. Então é o que o pessoal chama de heterocedasticidade, que o desvio padrão dos ativos tende a mudar ao longo do tempo. Geralmente esses modelos assumem que isso vai permanecer constante e acaba sendo um pouco mais difícil. Mas uma coisa que é um pouco mais eficiente é você estar tentar, ao invés de estimar o preço, tentar estimar a volatilidade. Tem até alguns modelos mais famosos, que é o GARSH, que ele basicamente ele consegue levar em conta essa informação de que o desvio padrão está se alterando ao longo do tempo. Mas para o preço, geralmente é mais difícil. Mas eu nunca tentei. Eu já, assim, na época de estudos da faculdade, eu sempre tentava fazer alguma rede neural para aplicar, para prever preço, mas nunca consegui.
Overfitava?
Overfitava, claramente.
Vou fazer uma perguntinha, que na realidade é pedir para ele aprofundar um pouquinho nesse tema, que a gente sempre toca nesse tópico aqui, que é justamente, me chamou bastante atenção durante a sua fala, que é a questão de você trazer, aquilo que você falou, de você trazer visualizações de dados para os stakeholders, ali para as pessoas que muitas vezes não são da área. Como é que foi esse desafio para você, que talvez vinha de uma área ali extremamente... que demandava suas hard skills, mas de repente você teve que dar essa lapidada para conseguir se comunicar melhor. Como que foi isso para você?
Realmente o pessoal que vem de exatas tem um pouco mais essa dificuldade. Eu sempre tive essa dificuldade de comunicação. E acho que você ganha essa habilidade na prática, mas uma coisa que eu gostei muito, que me ajudou muito, foi ter lido o livro Storytelling com Dados. Que lá ele explica como você construir um dado e como você construir uma história com dados. Então, todo gráfico, todo dado que você vai apresentar, você tem que ter alguma conclusão, você tem que apresentar aquilo de maneira mais limpa possível para você dar a atenção máxima do stakeholder para o que você quer passar.
É isso que você está falando, né?
Exatamente.
A gente já deixa a recomendação, então, de leitura, né? A gente gosta de recomendar aí. É, inclusive, recomendada no curso PMF, né, da bibliografia. Deixa aqui para o pessoal que está acompanhando o evento. Excelente livro.
É muito bom mesmo. Depois que você lê esse livro, você começa a olhar os outros gráficos e fala, nossa, que gráfico feio. Podia ter melhorado de tal forma. Então, esse livro é muito bom mesmo.
Tem, inclusive, uma pergunta aqui que eu vi, que eu acho que duas casam muito com o que a gente está falando. O Matheus Machado perguntou, né? Os skills de interface, que eu entendo que é essa parte de expor o dado, né, de visualização... e modelagem vão estar no PMF? Sim, temos módulo para essas duas classes de skills aí. Mas tem uma pergunta que o Thiago tinha feito aqui, que eu acho que é muito interessante, porque casa muito com o que você estava falando antes. Ah, o desvio padrão muda ao longo do tempo, então tem algumas restrições ou algumas peculiaridades no dado de mercado financeiro que tem que ser levado em consideração. E aí eu entendi que é mais ou menos isso que o Thiago trouxe aqui. Lucas... de modelagem e validação de modelos, sobre os parâmetros para validar os modelos, quais cuidados conceitos você sugere aplicar e que é usado muito na indústria para validar se o modelo tá ok ou não?
É, geralmente é mais fácil responder essa pergunta para modelos econométricos, que são os modelos lineares. Porque esses modelos eles já vêm com uma base teórica muito forte que afirma o que o modelo deve cumprir para ele ser bem ajustado. Então, nesses modelos econométricos, por exemplo, se você fazer uma regressão linear com dados do mercado, essa regressão linear, para ser bem ajustada, ela tem que ter os seus resíduos, que é basicamente o erro da sua predição com o valor real, eles têm que seguir uma distribuição normal. E eles têm que ter, por exemplo, uma média igual a zero. E tem diversas outras restrições, que tem até essa parte que eu estava falando de heterocedasticidade. E os resíduos, eles não devem ter heterocedasticidade. Ou seja, se você pegar duas amostras dos seus erros, dos seus dados, aleatoriamente, o desvio padrão deles tem que ser parecido. Então, esses modelos econométricos, uma vantagem muito grande é que você tem toda essa base teórica por trás que você pode utilizar para validar seus modelos.
Cara, eu queria fazer uma pergunta, mas na verdade é uma pergunta que vai exigir com que eu volte um pouquinho cronologicamente no tempo. Um aspecto que eu notei aqui, e eu quero te elogiar e dar os parabéns quanto a isso, é que você falou que você terminou a sua graduação no ano passado, certo?
Sim, certo.
E é interessante que você contou aqui dos lugares que você passou e das experiências e o que você, né, entregou, seus entregáveis, são entregáveis de grande magnitude, né? Então, por exemplo, você participou daquela competição do Hackathon, inclusive o Hackathon famoso lá do Itaú BBA. Cara, os lugares que você passou, Stone, BTG e tal, e olha só, você se formou no ano passado. Qual o impacto... Assim, a gente já viu, obviamente, que o que você desenvolveu na faculdade teve um impacto na sua trajetória profissional. Isso pra gente é claro. Uhum. Né? Ou seja, você foi uma pessoa super proativa nos seus estudos, na sua graduação, e isso foi chamando ali o networking, trazendo ali pessoas que se interessaram pelo seu perfil. Mas eu quero falar em termos práticos. Qual você acha que foi a contribuição, assim, da sua graduação, do que você fez para conseguir ter entrado no mercado financeiro?
Na contribuição foi extremamente importante. Que, por exemplo, eu falei que eu, junto com meus colegas, a gente publicava os códigos no GitHub e no Medium. Então, geralmente, quando eu ia para a entrevista, uma das primeiras perguntas que vinha era sobre alguma coisa que ele viu no meu LinkedIn, que estava lá o texto do Medium. Então, o entrevistador geralmente perguntava como foi fazer tal esse projeto. Então, isso facilitava muito o processo da entrevista, que você já ia preparado, você ia explicar uma coisa que você fez. Então, você já tinha bastante conhecimento. Então, é um grande valor você ter esse portfólio, você fazer isso ao longo da faculdade, ou ao longo dos seus estudos.
Estão ouvindo, pessoal? Aí, ó, da boca do especialista aí, ó, tá vendo?
A gente não fala da boca para fora, né? Cara, pegando o contexto, por exemplo, né, o contexto de onde eu vim. Ah, eu vi lá da UFRN, eu sei pessoas de outras faculdades de perto, né? Sei lá, pensar aqui, né? Outras faculdades federais, talvez da Paraíba, Pernambuco aqui. Sem querer julgar, mas eu tô trazendo o contexto, né, que a gente vive. A gente não tá tão exposto assim a oportunidades no mercado financeiro. Qual a dica que você daria para o pessoal lá que talvez não tem esse contato mais próximo com o networking do mercado financeiro para conseguir chamar atenção, para conseguir, tipo, ter um currículo ali que chama atenção em um processo seletivo, conseguir entrevistas e tal?
Ah, acho que eu volto novamente nesse tópico do você construir um portfólio relevante. Você também, é uma coisa legal que você pode ser proativo e entrar em contato com algum profissional do mercado financeiro para você pedir mentoria ou conversar mesmo para entender, para ter um networking. Acho que o LinkedIn ele facilita esse acesso. Então, eu comentei até, durante a faculdade mesmo, eu conseguia conversar com gestores da Giant Steps, Pandora, BTG. Então, você ter contato com pessoas como vocês também do Trading com Dados ajuda bastante a pessoa a trilhar o caminho e ir direcionando esse networking em direção ao mercado financeiro.
Sensacional, cara. Muito bom. E aquilo que eu te falei, eu fico muito feliz, né, de mostrar esse seu case, porque você é uma pessoa extremamente nova, que, cara, olha a sua produção, né? Realmente bem robusta. Então, acho que serve aí como uma referência para quem quer seguir o mesmo caminho. Aí, de perguntas aqui do meu lado, é isso. Vocês quiserem trazer mais alguma?
Legal. Eu tenho aqui do André Timóteo, né? André Timóteo, nosso sócio aqui da Trading com Dados. Eu não sei se você vai conseguir responder em muitos detalhes aí o que ele perguntou, mas eu vou fazer aí qualquer coisa, Lucas. Não tenha cerimônia e fala, putz, não sei se eu vou conseguir responder aí nos detalhes. Ele perguntou assim, de que forma os modelos de NLP, né, para detectar fraudes em relatórios contábeis de empresas, né, em balanços, na verdade. E aí ele perguntou assim, como que você consegue linkar uma coisa com a outra, tipo, balanços com esses modelos de NLP. Então, se daria para linkar. E além disso, pode sugerir umas libs também. Eu acho que não sei se você vai levar de cabeça, mas depois qualquer coisa você passa que a gente direciona para o pessoal.
Posso sugerir, sim. Acho que essa pergunta foi do que eu falei da Stone, que eu trabalhei lá e utilizava NLP para prever fraudes. Só que a Stone, eu trabalhei, na verdade, dentro de uma empresa dentro do grupo Stone, que era a Pagar.me, que é basicamente uma empresa que fornece sistema de pagamento para e-commerce. Então, esse projeto de NLP para prever fraude, eu basicamente construí um crawler de diversos sites e eu fazia uma modelagem de tópicos, que é basicamente uma clusterização de textos. Então, eu consegui agrupar textos semelhantes. E, geralmente, o fraudador, quando ele encontra algum ponto de entrada, ele tende a tentar utilizar aquilo diversas vezes. Então, ele construiu um site diversas vezes igual. Então, a partir de uma clusterização, eu consegui identificar qual era a estrutura do site e identificar o fraudador. E eu utilizava para isso bastante os modelos de NLP chamados Transformers, que inclui o BERT, e uma, que agora está bastante moda, que é o GPT, do ChatGPT, né? Mas no caso eu utilizava o BERT. E inclusive a biblioteca que facilita bastante a lidar com Transformers é a biblioteca Transformers do Hugging Face. Que o Hugging Face é basicamente um GitHub de modelos de Machine Learning, mas inicialmente focados em NLP.
Quando eu usei NLP e fiz esse tipo de coisa, eu usava NLTK e Gensim, ó. Você já foi pro Transformers, tá vendo? Outro nível, mas pra, tava lá no Baby Step, você já tava na...
Para os processamentos de dados iniciais, também utiliza essas bibliotecas.
Usou também?
Space, legal. NLTK.
Legal. Sim. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Pablo, ele colocou, né? Existe algum repositório com artigos científicos que juntem ciência de dados com o mercado financeiro? Alguma sugestão para você passar para o pessoal? Não sei se algum de cabeça assim, tem algo, né?
Eu lembro que tinha uma plataforma famosa que era o Quantopian, que inclusive eles descontinuaram. Que eles basicamente eles tinham diversos notebooks exatamente com isso, de ciência de dados aplicado ao mercado financeiro. E felizmente a plataforma fechou, só que eles deixaram os repositórios abertos no GitHub. Acho que se você pesquisar Quantopian, acho que você vai encontrar. De cabeça, acho que eu lembro desse.
Cara, eu queria sacar um negócio aqui. Na verdade, não é pergunta, tá? Um comentário que me chamou a atenção. O Wagner falou assim, parabéns, eu ouvindo isso com os meus 52 anos e animado. Bacana, Wagner. E eu convido você para ficar com a gente amanhã também na live, que o nosso convidado, ele fez uma transição de carreira aí numa idade que talvez não seja comum aqui do que a gente está acostumado de ver. Um aspecto que ele trouxe numa live recentemente que eu fiz com ele no Instagram, né? Dele com essa idade, fazendo a transição de carreira e falando lá, tipo, cara, ó, eu consegui aqui, entrei numa research, sou analista e tal. Então, eu acho que é legal o histórico dele, o testemunho que ele vai trazer amanhã. Vou pegar essa pergunta aqui, tá? Ó, você comentou sobre análise e sentimento do mercado. Normalmente você monitora os principais sites de notícias ou algum outro tipo de informação para identificar esse sentimento?
Nesse projeto que eu fiz no MetaCC, eu basicamente coletei notícias de grandes portais de notícias especificamente no mercado financeiro. Então, eu coletei uma base gigantesca, acho que tinha mais de 2 milhões de textos, e eu fazia essa análise histórica do sentimento de todos esses textos ao longo do tempo. Então, só os textos desses portais mesmo.
Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, sem entrar no detalhe técnico da coisa, mas conta para o pessoal o seu dia a dia. Então, como que é o dia a dia do Quant, né? Ele chega, então assim, você vai ser momento TikToker agora. Ah, cheguei aqui no escritório, tomei um cafezinho, aí fui para a primeira reunião. Enfim, desmistifica um pouco para a gente como que é o dia de um Quant, né? Quais são as atividades macro que ele tem que fazer?
Geralmente o meu dia começa com a minha daily, que é 8 horas, 8 e meia da manhã. é cedo assim, porque tem que ser antes do mercado abrir. Então, eu basicamente atualizo quais são. É uma daily, né? Eu atualizo o que eu fiz no dia anterior, o que eu planejo fazer no dia de hoje, quais são os meus bloqueios. Daí, depois da daily, eu olho se nenhuma automatização deu algum pau. Então, eu vejo se todos os fluxos de atualização de dados, estimação de modelos foi executado corretamente. E logo depois tem o morning call, que nós temos junto com a 20 como um todo, para acompanhar o mercado e entender de fato como está o mercado. E ao longo do dia, é mais monitorar o mercado e desenvolver mesmo as nossas estratégias e código em geral de análise. Legal. Tem bastante reunião no começo do dia e ao longo do dia, mais trabalho mesmo, mão na massa.
Uhum. Quando você desenvolve uma nova estratégia, ela é algo que as pessoas trouxeram para você, Lucas, faz uma estratégia assim, assado, e vê se esse negócio funciona ou não. Ou você consegue, da sua cabeça, também falar, putz, e se eu usar um dado alternativo X aqui e ver se esse negócio tem alguma explicabilidade, algum sinal para o que a gente está fazendo? É, tem as duas coisas, tem mais de um, mais de outro?
É, geralmente, acho que nesse processo criativo de estratégia, é bom você ter uma base teórica muito bem fundamentada. Então, você lê bastante artigo científico, que a partir do momento que você tem uma base solidificada, você consegue ter ideias do que fazer com todas essas ideias que você teve. Então, se eu vi tal paper, e se eu pegasse esse paper e utilizasse a ideia de outro paper para estimar tal indicador de maneira mais eficiente? Então, as ideias acabam surgindo depois que você tem essa base mais fundamentada.
Mas você tem essa liberdade, então, para testar coisa nova e propor isso para o business.
Sim, sim.
Legal, legal. Olha, pessoal, então, Quant não é um serviço que eu diria pouco, que envolve pouca imaginação ou mentalidade fértil. Muito pelo contrário, tá, pessoal? Vocês precisam pensar a todo momento como renovar, né? Como criar coisa nova e fazer com que essa coisa faça sentido, obviamente.
Cara, é o seguinte, inclusive teve uma pessoa que fez essa pergunta, uma pergunta próxima a isso. Não lembro o nome da pessoa, teria que voltar aqui no chat. Mas a pessoa tinha perguntado, qual que é a diferença de análise de dados para ciência de dados, né? Basicamente, assim, na nossa visão, é que a análise, ela é descritiva, a ciência de dados, ela é preditiva, né? Então, a análise de dados, você vai olhar os dados que você tem, o histórico, vai montar visualizações, dashboards, análise exploratória de dados, que a gente chama de EDA, tentar caracterizar em termos estatísticos o comportamento de seus dados e os seus padrões. Na ciência de dados, você vai adotar meios preditivos. Então, tentando responder a pergunta dele e, com base nisso, fazendo a pergunta para você, Lucas Leme. O pipeline de dados tradicional, hoje que a gente trabalha no Brasil, já está mais ou menos desenvolvido, né? É você pegar o dado, né, obtenção, processamento, manipulação, que muitas vezes é feito pelo engenheiro de dados. Depois a gente vai passar, talvez, para o cientista direto ou vai ter um profissional intermediário, né? A gente pode ter um BI ou a gente pode ter um analytics engineer. Mas o cientista, depois do que ele fizer, ele vai ter que passar à frente para a visualização e para a tomada de decisão. Para a gente aqui que está olhando para o mercado financeiro, às vezes não fica muito claro o que é que o Quant faz. Porque o Quant está inserido no pipeline de dados, só que para quem vê de fora, pode se perguntar, o que é que o Quant está fazendo? O Quant, ele é um cientista de dados? O Quant é um analista de dados? Como que o Quant se insere no pipeline de dados? Qual que é a sua visão? Você está mais no começo da obtenção, manipulação, processamento, ou você estaria mais no fim desse pipeline?
Ô Lucas, antes de responder, minha pergunta é muito parecida com a do Vitor. Só queria complementar e se você pudesse falar um pouquinho da estrutura ali, como que é dentro da 20 partes. É isso.
É que atualmente, acho que todas as experiências que eu tive com gestão de investimentos, foi no Itaú Asset, agora na 20 Partners, foram estruturas com equipes bem enxutas. Então, na prática, todo mundo faz bastante coisa. Então, no meu caso, pelo menos aqui na 20, eu faço desde da construção dessa infraestrutura de automatizações, então subir servidores, por exemplo, na AWS, coletar os dados, daí processar, estimar modelos, validar e implementar no final. Então, né, quando você entra numa equipe mais enxuta, você acaba fazendo um pouco de tudo. Mas acho que no mercado, quando estiver com mais evoluídas como os Estados Unidos, acho que eles têm até a distinção entre um analista quantitativo e um quant developer, que é um cara que ele é mais focado em como dar o deploy daquela estratégia efetivamente, o quant developer, e ter o quant analyst que ele vai fazer realmente a estratégia. Então, acho que toda a carreira, acho que tem essa evolução, né? Acho que no Brasil, provavelmente, acho que não existia tanto, assim, divisões na área de dados, né? Acho que era ciência de dados, depois foi abrindo mais engenharia de dados, engenharia de machine learning. Então, acho que tende a aumentar o número de cargos conforme o mercado de finanças quantitativas evolui.
Eu acho que o Bradesco talvez esteja já um pouco mais segregado, sabia? Pelo que a gente já conversou aqui em outras lives, inclusive com profissionais de lá, o Quant lá ele é um pouco mais modeleiro mesmo, e as outras coisas ele acaba deixando com o engenheiro, ou com algum desenvolvedor que faz o web crawling. Mas depende muito da empresa, né? Eu acho que tem as suas vantagens aí, porque quando você faz um pouquinho de tudo, você aprende o pipe inteiro, né? Isso é bem desafiador, eu diria.
Pessoal, a galera foi se empolgando aqui no chat. Nós temos perguntas, assim, que eu acho que são complexas, perguntas excelentes. Como é que a gente está de tempo aí? O que vocês acham? Trazemos todas, a gente vai...
Vamos fazer mais umas duas e a gente vai encaminhando para o final aqui do Lucas, que eu acho que ele tem também que sair, e a gente segue para o código depois. Mas vamos fazer de uma forma mais... Pergunta-responde, que eu acho que a gente consegue matar rápido.
Beleza, Lucas. Aí a gente vai tentando aqui, então, endereçar essas dúvidas, tá? Vamos lá aqui, voltando um pouquinho, que teve uma do Ulisses. Ele falou, você comentou sobre aspectos estatísticos relacionados à econometria. Teria algo a acrescentar sobre R ou qualquer pacote de análise estatística?
Eu tenho um breve conhecimento de R, só que na prática eu utilizo Python no meu dia a dia. Então, acho que eu posso até descrever as bibliotecas que eu mais utilizo, de modelagem, um pouco de scikit-learning, mas eu tendo a gostar mais dos stats models, porque além de ele estimar o modelo, ele dá um pequeno relatório. E para teste de hipóteses, eu gosto bastante do SciPy. Então, ele ajuda bastante você fazer esses testes de hipóteses. Mas para o R, eu não tenho muitas recomendações, que eu sei bem pouco.
Mas eu acho que você já respondeu a pergunta que no sentido que ele queria. Ou seja, foca no Python aí que vai dar tudo certo.
O Python realmente está virando língua franca, né, cara? É a nossa tese aqui que a gente tem visto. Então, competir contra essa tendência, contra essa tendência, acho que é algo que não faz muito sentido. Nosso aluno aqui, Mestre André, features construídas com dados alternativos de web crawling muitas vezes não têm um histórico longo. Como você contorna essa limitação para treinar e criar modelos robustos?
Como eu controlo? O desafio é você coletar o dado. E acho que, na verdade, o maior desafio quando você faz essas features alternativas é você garantir que aquele dado estava disponível no momento que ele está publicado. Que muitas vezes a notícia você vai coletar e às vezes ela está com uma data de atualização, não foi a data realmente que ela foi postada. Então, se você vai fazer um backtesting com isso, você vai estar vazando informação sem querer, porque você pegou o metadado que estava falando que ela foi postada um dia, sendo que ela não foi, você não poderia utilizar aquela notícia para tomar a decisão. Então, acho que o principal desafio dos dados alternativos, acho que nem... Também é esse histórico, mas eu acho que o maior mesmo é você ter esses dados na ordem correta.
Legal.
Por isso que muita gente acaba criando rotinas, igual você mesmo falou, né, Lucas? Que você tem rotinas de web crawling e scrap. Então, nesse caso, você coleta todo santo dia, e aí mesmo que a foto seja atualizada, você tem a foto lá atrás do que foi a primeira, Sim. né? E aí, com Sim. isso, consegue fazer o teste.
Mais um aqui, vamos lá, nesse mesmo ritmo, cara. Matheus, já perguntaram ali em cima, tem um repositório de papers que vocês mais usam, alguma referência?
Ele falou do
Quantopian. Ele tinha comentado o Quantopian, né?
Falou do Quantopian, né? Que inclusive tem a biblioteca lá que eles criaram, a Zipline, né? Que ficou
Sim.
bem famosa. Meio que relacionado à pergunta do André, a base que você coletou dados históricos de notícias, você pode compartilhar a base, se foi open source, ou dar um guia para montar algo parecido?
Essa base eu construí no CCC, e inclusive uma recomendação de ferramenta para fazer crawler é o Scrappy, que é uma ferramenta que ele é um framework completo para fazer crawlers de dados, que o funcionamento dele, ele entra no site principal da sua plataforma, você quer coletar o dado, ele vai coletar todos os links do site principal. Depois ele vai percorrer todos esses links que ele coletou, ele vai fazendo um grafo e percorrendo todos os sites. Então isso facilita bastante você coletar esses dados de maneira massiva. E tem um plus que ele respeita as limitações do site, que geralmente o site disponibiliza um arquivo chamado robots.txt, que ele fala, ah, você não pode consultar muito paralelamente esse site. Então, esse scrap, ele já consegue lidar com isso e ele não vai passar as limitações da plataforma que você está fazendo o crawler.
Legal, show de bola.
Cara, muito boa essa, hein? Muito boa.
O Gabriel, como estão as oportunidades na área quant atualmente? Muita demanda, concorrência, questão de remuneração, etc. Você tenta dar um overview bem rápido?
É, tem bastante demanda, sim. Que falta bastante gente capacitada, que inclusive foi o exemplo que eu dei quando eu fui para a Stone, que eu fiquei apenas 4 meses fora do mercado financeiro, já surgiram algumas oportunidades que buscavam esse tipo de profissional. Aí remuneração, geralmente eu acho que eu gosto de usar o Glassdoor, que ele tem algumas estimativas, então se quiser olhar depois.
Elas são fidedignas, na sua opinião?
Tem que ter cuidado, acho que às vezes com os outliers, que você vai ver, às vezes você pensa que para um júnior você vai ganhar 500 mil, não, que às vezes tem um outlier, mas na média tem que olhar com cuidado. Mas é uma boa ferramenta você olhar o Glassdoor.
A Júlia perguntou, quais livros foram importantes para a sua carreira?
Quais livros? Eu já comentei do Storytelling com Dados, que eu achei muito importante. Um que eu gosto é de... Acho que é de Introdução à Econometria, do Chris Brooks. Que esse tem toda essa base que eu estava comentando das teorias dos modelos econométricos. E eu gosto bastante também dos livros do Marcos Lopes de Prado, que inclusive ele descreve o algoritmo que vocês apresentaram semana passada. Tem o Machine Learning for Asset Managers. E tem mais um que eu esqueci o outro nome do outro livro dele. Mas eu gosto, em geral, de todos os artigos e papers.
Machine Learning, né? Alguma coisa assim.
Isso. Eu gosto realmente do Marcos Lopes de Prado, ele é muito bom.
E ele tem uma linguagem interessante, né? Um jeito de falar que é bem, bem tranquilo, assim. Ô, Vitor, tem uma pergunta que eu não sei se você vai chegar, mas essa da Lídia é muito boa.
Pode trazer.
Hoje em dia a gente está falando em questão de, eu tenho que ter equilíbrio emocional, eu tenho que ter uma vida balanceada, né? As coisas não podem ser nem tudo só trabalho, nem tudo só lazer. Então, as coisas são um pouco mais bem dimensionadas. Nesse sentido, ela perguntou aqui, o que, que você acha sobre esse balanço, né, entre trabalho e vida pessoal sendo um quant? E principalmente, é melhor ou pior do que alguém do front? Ela pergunta isso porque ela faz estágio no front, mas está em dúvida se continua na área de mercado financeiro, porque é uma área que exige muitas vezes um pouquinho mais de afinco ali no trabalho.
Eu acho que depende muito da área que você vai trabalhar. Acho que realmente em gestão, talvez, acho que não é tão puxado assim, que tem um horário que a bolsa está aberta. Eu geralmente trabalho entre 8 a 10 horas por dia. Mas talvez se você for alguma outra área mais crítica, por exemplo, acho que trabalhar alguma corretora, não sei, mas depende de cada área, realmente. Asset eu acho um pouco mais tranquilo, dependendo.
Maravilha. Uma boa dica, inclusive, pessoal, os bancos têm muitas vagas, banco é mercado financeiro, né? E inclusive tem asset dentro dos bancos, dos grandes bancos, por aí vai. E lá é mais tranquilo. Principalmente se for uma área de projetos, né? Que está criando projetos novos, não tem aquele calor do pregão. Então, a área é super tranquila. Eu nunca fiz hora extra na minha vida nos 2 anos de banco do Itaú trabalhando como cientista de dados.
Geralmente o Itaú tem uma restrição bem forte de horário, né?
Exato. Inclusive tem um ponto lá, se eu quiser trabalhar mais, na verdade eles mandam embora se eu trabalhar muito, entendeu? Tem que trabalhar certo. Esse é o ponto. Acho que vamos encaminhando aqui, pessoal, para o final. Não sei se o Arthur tem alguma aí.
Não, do meu lado encerrei aqui.
Maravilha, eu acho que é isso. O Marco tinha perguntado aqui, qual plataforma você envia as ordens? Então, eu acho que ele está perguntando mais da integração, já se integra o Python ali e o que o resultado...
De, não sei se é algo que vocês podem abrir aí, se for sensível, não se preocupa, não precisa...
Não, acho que melhor não falar, mas acho que tem uma plataforma que é legal...
Mas é automatizado, como... isso dá... Ou também não quer falar.
É que a gente... acho que uma coisa que eu queria comentar é que, como estudante, uma coisa legal é o MetaTrader. Que você pode pegar uma corretora, você pode pegar uma versão de simulação e você mesmo pode construir algum algoritmo simulando você investindo. Acho que eles dão, sei lá, R$100 mil fictícios para você simular. Então, acho que já ouvi até casos de gestores que utilizam esse MetaTrader para fazer enviar as ordens.
Perfeito, maravilha. Ô Lucas, eu acho que para a gente terminar aqui então, eu também, eu não sei quanto que o Vitor tinha combinado de horário contigo, se a gente já estourou ou não, se sim, desculpa.
Estouramos bem, né, cara? Desculpa aí.
Mas eu queria... Eu queria deixar um convite aqui já, tá? A gente tem um programa de aulas gratuitas também que a gente faz, de lives, e lives também focadas em carreira no Instagram. Cara, o convite aqui tá feito para você participar dessas outras lives também com a gente. Você falou que aprendeu lá o storytelling com dados, mas eu acho que você aprendeu alguma coisa também para falar bem, né? Então você falou que certo, é de exatas, o pessoal de exatas não fala bem, mas está aí desenvolvendo super bem a fala. E, então é isso, fica o convite aqui e obrigado por ter
muito
participado.
Muito obrigado, só avisar.
Ô Lucas, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, cara. Parabéns pela trajetória, viu? Realmente acho que
com certeza, parabéns, Lucas. Obrigado pela participação.
Muito obrigado pela oportunidade.
Até breve, cara. Abraço. Valeu.
Até.
Valeu.
Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcomdados, para ficar informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.